Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Espero que estejam bem, pois eu estou muito bem. Aqui é a Isabela Silva, a mocinha do RH. E no episódio de hoje eu vou falar sobre desmotivação / motivação. Será que é possível se automotivar? E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Vamos lá? Bem, pessoal, falando sobre motivação, né? A resposta para a pergunta se é possível se automotivar é um belo e grande talvez. Por que um talvez? Porque a motivação, ela é multifatorial. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que ela é composta por fatores externos e internos. Existe uma grande bagagem, muita literatura sobre motivação. O que motiva, o que desmotiva. Esse não é um assunto recente. É um assunto até que antigo, digamos assim, mas que nunca caiu por terra, né? Ele é sempre relevante. E vamos lá, então. Falando em termos de empresas, né? Em termos de ser humano. A motivação é um assunto estudado tanto pela psicologia, quanto pelas empresas, por RH. Por quê? Porque as empresas, elas têm praticamente nenhuma ou muito pouca influência sobre os seus fatores internos. E quando eu digo fatores internos, é aquele dia que você brigou com sua mãe, com seu pai, brigou com o filho, chutou o dedinho na quina, acordou de mau humor, ou doença, ou mal-estar, ou seja, são coisas que estão relacionadas a você. Sabe quando às vezes parece que o ambiente todo tá legal, mas mesmo assim você não tá motivado, sabe? Esses são os fatores internos, ou seja, são fatores que são muito mais da gente, onde tudo pode estar perfeito, mas a gente ainda assim não vai estar feliz. Esses são os fatores internos. Os fatores externos é onde as empresas colocam sua energia e foco. Porque já que elas não têm nenhuma ação sobre os fatores internos, faz sentido, né, elas focarem nos fatores externos. E por que que as empresas focam isso? Por que que as empresas querem te motivar? Porque as empresas querem lucro, galera. Nenhuma empresa faz isso porque é boazinha, porque, nossa, né, quero todo mundo feliz e motivado. Tem sim esse viés, né, as empresas não são ruins, nem nada do tipo. Mas, como todo mundo, né, as empresas querem gerar lucro, né, elas querem ter lucro e já existem diversos estudos provando que funcionários motivados trabalham mais e, consequentemente, geram mais lucro. Ou seja, as empresas têm esse dilema, o que fazer para motivar? Não sei se vocês já ouviram falar, mas uma das coisas que é muito comentado quando se fala de motivação é sobre a pirâmide de Maslow. Para quem nunca ouviu falar, a pirâmide de Maslow, ela é efetivamente uma pirâmide que diz que a gente tem várias necessidades quando se trata de motivação. E conforme, né, a gente vai subindo, você vai satisfazendo uma necessidade, aí você começa a se preocupar com outra. Ou seja, dificilmente você vai ter uma necessidade do topo da pirâmide se uma necessidade da base não estiver satisfeita. O que seriam essas necessidades, né? Rapidinho. Começa com necessidades fisiológicas, né? Ou seja, tomar água, fome no banheiro. Depois passa para segurança, ou seja, o ambiente que eu estou, eu estou realmente seguro, né? Depois disso, passa-se para necessidades sociais, depois necessidades de estima e ainda no topo da pirâmide estão as necessidades de autorrealização. Não vou detalhar muito, gente, sobre os níveis, porque existe uma literatura super grande sobre isso e a gente ia gastar muito tempo e o ponto não é ficar focando sobre Maslow, né? E existem também hipóteses, né, que se dizem que o quê? Será que quando a gente vai, né, conforme a gente vai subindo, né, pra se alinhar com Maslow, será que conforme a gente vai subindo no nível hierárquico, as nossas necessidades também vão subindo, né, paralelamente? Ou seja, quando eu estou numa posição de mais baixo nível, eu quero necessidade social e segurança, né? Tô ali naquele meio. E quando eu já sou um diretor, um presidente, eu já tô na autorrealização? Esse é um questionamento. Mas assim, né? Muitas pessoas já falaram pra mim, então no final, todo mundo só quer dinheiro, né? A gente só quer dinheiro, quer ser de autorrealização, estima, isso daí é só coisa bonita pro pessoal ficar falando. Mas será, gente? Será que quando você já tá estável, você já tem tudo que você queria ter, assim, de necessidade, sua casa, um carro, tá viajando, será que isso vai ser suficiente pra você se manter motivado e continuar trabalhando por mais, sei lá, 20 anos? Sinceramente, eu acho que não. O ser humano, ele fica entediado muito rápido, né? Não tem como falar para vocês que, nossa, com isso eu vou trabalhar feliz pro resto da minha vida. Não vai, gente. A gente não é preto no branco assim. E além disso, né? Acho que você já deve ter passado por isso. Quando o salário não é mais o que te motiva? Você entrou no emprego, né? Saiu de um para ir para outro. E aí, putz, tô super motivado, tô ganhando 40% a mais. Mas aí, de repente, aquele salário por si só não te representa mais nada. Você já se acostumou a ganhar aquela quantia, que não é mais um diferencial para você. Quando isso não te motiva mais, né? O que que você faz, gente? Para isso, eu li um artigo muito bom, o nome dele em inglês é assim, ó: Does higher remuneration equal higher job performance? Ou traduzindo, né? Será que uma alta remuneração é igual ao alto desempenho? Quem escreveu esse artigo é a Cecil, né? Não sei se é um homem ou uma mulher. Cecil Arnold e o Christo Boshoff. O que que eles fizeram? Eles entrevistaram 304 top managers, ou seja, níveis de diretores mesmo, 153 middle managers, que seriam gerentes, né, mais júnior, digamos assim, que estão mais nessa, não são num nível hierárquico tão grande, e 213 o que eles chamaram de front employees, ou seja, colaboradores normais, de um nível hierárquico mais inicial mesmo. E o que que eles chegaram, né? Qual foi a correlação deles? Essa hipótese de conforme a gente vai ascendendo na carreira, a gente vai tendo aspirações mais complexas. Ou seja, realmente, quando a gente está no início de carreira, o que é irrelevante para a gente é salário. Muitas vezes porque você precisa conquistar as coisas, você precisa realmente, né, atingir naquele momento faz sentido para você. Contudo, conforme você vai avançando na sua carreira, você vai demandando mais coisas. Você começa a demandar reconhecimento, você começa a demandar projetos, você começa a querer ver um propósito naquilo, né? E essa é uma análise muito legal. Para quem quiser, eu recomendo bastante esse artigo. E, como eu disse, tem uma literatura extensa por detrás disso. Assim, né? Agora você me fala, Isa, eu tô te ouvindo faz o quê? 6 minutos, você não falou ainda como que eu posso me motivar, né? A resposta da minha pergunta será possível se automotivar. Por que que eu disse talvez, gente? Porque quando a gente não tá motivado, pode ser por vários aspectos, como eu falei, a motivação ela é multifatorial. Mas nós, como colaboradores, como funcionários, como donos de negócio, quando se trata de nós mesmos, nós temos influência nos dois âmbitos, no âmbito interno e externo. Nós somos os agentes de mudança. E o que eu quero dizer com isso? Imagine a sua relação com o seu trabalho como se fosse uma relação amorosa. E aí você tá naquele momento do relacionamento que tá tudo meio mais ou menos assim, sabe? Teve uma briga, não gostou, tá tudo assim meio meia boca. E aí você olha para o relacionamento, e se você é uma pessoa sensata, né? Como eu espero que você seja, você vai fazer uma meia-culpa, né? Putz, será que foi aquela coisa que eu deixei de fazer? O que será que eu fazia que eu não tô fazendo mais? E o que eu quero dizer com isso, né? A gente precisa fazer essa reflexão no nosso trabalho. Às vezes a gente está desmotivado e pode ser por fatores externos, né? Pode ser que realmente a outra pessoa, né, trazendo para o termo, para a comparação no relacionamento, mudou, fazia coisas e não faz mais, começou a te tratar mal, teve uma grande briga e você ficou desmotivado. Tudo isso pode acontecer. Mas será que não tenho minha culpa, né? Será que talvez não fui eu a pessoa que gerou a briga? Não fui eu que fiz isso do outro lado? E também, né? Da mesma maneira que para trabalhos, às vezes as pessoas se tornam dependentes de um relacionamento, né? Ou seja, pode ser que você esteja no momento, você pode falar, Isa, tá bom, cheguei à conclusão que devo terminar esse relacionamento. Tem que sair do meu trabalho, não dá mais, não aguento mais, acho que para mim cruzou uma linha de limite. Mas eu não posso porque eu tenho conta para pagar. Os famosos boletos continuam chegando. Isso também acontece em relacionamentos, principalmente se você se torna dependente financeiramente daquela pessoa. E aí, quando você não pode sair? Então, o que você pode fazer para mudar? Gente, como eu falei, a gente tem os fatores internos e externos. Se você não pode trabalhar nos fatores externos, porque muitas vezes eles não estão no seu alcance diretamente, você pode talvez tentar influenciar, tentar ter várias ações para que isso melhore o seu ambiente, para que você transforme o seu ambiente. Mas se você não pode, então vamos trabalhar no fator interno, perdão. E quando eu digo de fator interno, é você ter uma reflexão sincera. O que te falta? O que que você olha para o seu trabalho hoje e fala, putz, é por causa disso que eu não estou motivado? Eu sei que às vezes não é tão claro assim para responder, mas talvez mudar a pergunta, né? Em vez de colocar o que te falta, o que aconteceria, o que você precisaria ter para você estar motivado? O que você precisa fazer que vai te dar aquele gás de novo? O que você gosta de fazer no seu lugar, né? O que brilha teu olho? Quando você tiver as respostas para essa pergunta, para essas perguntas, né? Ou seja, o que está faltando? Aí você vai conseguir fazer uma análise mais fria da situação. Ou seja, putz, olha, o que para mim está faltando é um projeto. Eu sinto que eu estou o dia inteiro aqui mandando e-mail, fazendo planilha no Excel, e eu sinto que eu não estou construindo nada e para mim isso é importante. Ou talvez para você o que falte é uma rotina. Eu odeio trabalhar sem rotina, cada dia apagando incêndio, e eu sinto que eu preciso de uma rotina para conseguir trabalhar melhor e ser mais feliz, consequentemente. Não existe receita de bolo, gente. Cada um gosta de trabalhar e se motiva por coisas diferentes. Por isso que existem tantos estudos sobre motivação. Porque não existe receita de bolo. Cada ser humano se motiva e desmotiva por coisas, né, diferentes. É uma reflexão muito interna. Agora, se você chegar à conclusão para mim, putz, Isa, falta um projeto, falta talvez uma rotina, falta, enfim, N coisas que podem estar faltando. O que eu sugiro para vocês? Coloquem no papel um plano de ação para conseguirem colocar isso em prática. Se, por exemplo, é um projeto, pense na sua área o que você pode melhorar. Pense qual projeto você pode ter, nem que seja um projetinho. A motivação, ela se dá por pequenas coisas. Às vezes é uma pequena mudança que vai fazer uma diferença do todo no seu dia a dia. E o que mais, gente? Uma das reflexões que podem ajudar vocês é assim, ó, por que você deixou de estar motivado? Voltando, por exemplo, do relacionamento. Será que foi uma briguinha só? Será que foi um desentendimento com o teu chefe? Será que foi aquele projeto que você fez e você não foi reconhecido? Será que foi aquele e-mail, aquela resposta que você estava esperando e você não teve? E aí, gente, se é isso, se é um problema de relacionamento, né? A melhor maneira e mais eficaz é você tentar endereçar isso como um bom adulto profissional. Puxe o seu gestor para conversar, tenta entender, coloque de forma madura. Eu posso até depois montar para vocês um episódio sobre, né, como falar sobre situações difíceis, como dar um feedback, né, como trazer à tona algo que incomodou vocês, porque isso é um tema que a gente pode falar também. Mas se for só uma coisa pontual, você não precisa ficar tão preocupado. Se é algo pontual, você provavelmente toma medida para resolver isso e segue o barco, gente. Toca o barco, segue em frente. Agora, se é um problema estrutural, né? O que você faz quando você está num relacionamento, né? Quando você está num emprego que tem um problema estrutural? Aí, meu amigo, minha amiga, você precisa, primeiro, eu sempre aconselho, faça o meia-culpa. Veja, será que é um problema estrutural mesmo? Será que eu esgotei as chances aqui? Será que é isso que. Será que eu não errei? Será que eu não deixei de fazer algo? Se você fez o meia-culpa e você está pleno, você está consciente de que não é mais isso que você quer e que realmente você esgotou suas chances, aí a gente vai começar a se preparar para se recolocar no mercado. Que também é um outro assunto que a gente pode estar falando num próximo episódio. Ou seja, se eu cheguei à conclusão que não estou motivada no meu trabalho, ninguém me reconhece, N coisa, gente, se você já olhou com sinceridade, se você está entregando seus resultados, se você realmente está fazendo o seu máximo e você não está sendo reconhecido, aí realmente você precisa começar a redirecionar sua carreira para fazer algo melhor. Eu espero que eu tenha conseguido, trazer um pouco de luz para esse tema, porque às vezes a gente acha que motivação. A empresa precisa motivar, a empresa precisa pagar mais, a empresa, ah, eu estou desmotivado, meu chefe não faz nada. Eu queria dizer para vocês que, sim, existe a culpa do chefe, existe a culpa da empresa, mas quando se trata de motivação, existe também a nossa culpa. Será que você não pode fazer algo para se automotivar? Você não pode buscar algo que te interesse, algo que você goste? Será que se você, né, não puxar para ter aquela conversinha que tá ali te corroendo, você não vai conseguir realmente mudar e ter uma mudança de clima significativa? Nada em RH é preto no branco, gente. Acho que isso é uma das coisas que é importante vocês saberem. Mas eu acho que muito pode ser melhorado e ajustado. Ou seja, se você está desmotivado, se você acha que realmente, putz, né? Tá quase entregando as chuteiras, né? Amarrando as chuteiras, pendurando as chuteiras, acertei o exemplo. Faça essa reflexão, né? Faça o que te falta, o que que você gosta de fazer, pense nisso, né? Reflita com isso, e aí com isso a gente consegue estruturar um plano daqui para frente do que vocês podem fazer. Bem, pessoal, por hoje é isso. Agradeço muito, muito todo mundo que está me ouvindo, todos os feedbacks positivos. Queria também lembrar vocês que, caso vocês queiram, né, ajuda, algum tipo de conselho, vocês podem me procurar. Eu também atuo fazendo consultoria de LinkedIn, de currículo, preparação para entrevista. Vocês podem me encontrar no Instagram como mocinha.rh ou me mandar um e-mail também, né? mocinha.rh@gmail.com. E se vocês quiserem fazer críticas, sugestões, mandarem declarações de amor eterno, vocês também podem me contatar, né, pelo Insta, acho que é a rede mais fácil. E é isso. Beijão e até a próxima.